Esta é a quarta semana que eu estou falando sobre esse assunto, lições da queda de Pedro. Baseando-me em Lucas capítulo 22, nos versículos 31 ao 34, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, que é a versão que nós usamos aqui. A partir do verso 31 ao 34 de Lucas 22 diz: Jesus continuou: Simão, Simão. Vocês se lembram porque Jesus chamava Pedro de Simão? Porque o nome dele vem de uma raiz hebraica, Simeon, que significa aquele que escuta. Então, Jesus, toda vez que queria falar alguma coisa importante para Pedro, ou chamar sua atenção, adverti-lo, ele usava essa expressão, Simão. E o nome Simão também significa pequeno, pedra pequena, correto? Uma pedra pequena. Então Jesus, em suma, queria dizer: pedra que pensa que é grande, mas é pequena, escute. E você vai entender bem por quê. Você já deve ter em mãos as notas que eu envio por WhatsApp. Então, pedra pequena que escuta, que pensa que é grande, escute bem o que eu vou dizer. Simão, Simão, escute bem! Exclamação. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Então, vocês se lembram que eu comentei que Satanás conseguiu licença. Você vê a loucura que muitas vezes a religião prega, que você amarra o diabo, que você prende, e não é verdade. O diabo tem licença de Deus, muitas vezes, para executar seus planos, e Deus usa até mesmo a maldade dele para que nós possamos crescer na fé. Então alguém diz assim: mas Jesus já derrotou o diabo na cruz. Tá, então por que Paulo diz... Paulo não viveu antes de Jesus, ele viveu depois de Jesus. Ele desfrutava de tudo que Jesus fez na cruz. E ele mesmo diz que o diabo fechou as portas para ele. Mas ele não desistiu, ele entendia aquilo como uma permissão de Deus. Correto? Então, não caia nessa mentira que você... o diabo está trancando o teu caminho e que você não vai prosseguir. Olha, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Agora, você precisa entender o que significa isso, o maligno não lhe toca. O maligno não domina a sua mente. É isso que diz, é isso que quer dizer. Mas o diabo pode atrapalhar muito nosso caminho pela permissão de Deus. O diabo controla este mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tá? Mas ele não domina a igreja. Se ele tem que fazer alguma coisa contra um filho de Deus, contra você, entenda, ele só pode agir com a licença de Deus, pela permissão de Deus. E ele só vai poder ir até um ponto. Mas aqui nós vamos ver até onde ele vai. Já vimos, né? Eu só estou relembrando, por favor. Então, Jesus diz assim: Satanás já conseguiu licença para pôr vocês. Repare que o pronome está no plural. Jesus está falando com Pedro, mas ele está dizendo: Satanás conseguiu licença para colocar todos vocês, isto é, todos os apóstolos, à prova. Ele vai peneirar vocês, isto é, vai agitá-los internamente até o limite da fé de vocês. como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Então, veja o que Jesus está dizendo. A finalidade desse ataque, a finalidade dessa licença divina, é que ele trabalhe, faça uma pressão tão grande em vocês, faça uma agitação tão grande, que vai atingir o interior de suas vidas. E vai atingir até o último nível, até o limite, até a fronteira entre a fé e a incredulidade. Imagine que pressão. Imagine a pressão. Então, ele vai trabalhar nesse sentido, com a finalidade de separar o quê? O trigo da palha. Mas, aí ele diz, mas eu tenho orado por você, Simão. Agora ele usa o pronome no singular. Quando eu falo pronome é o você. Então veja lá, ele está, primeiro ele diz, Satanás vai colocar vocês à prova. Mas eu tenho orado por você. Ué, Jesus não orou pelos outros? Claro que sim. Mas Pedro estava recebendo aqui uma missão especial, específica, peculiar. Ele está ouvindo Jesus, e Jesus tem uma intenção para com ele, ministerial. Eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Isto é, para que você não renuncie, para que você não desanime do seu compromisso comigo. É isso que Jesus está dizendo para ele. Aí ele diz, e quando você voltar para mim, repare bem, Jesus está dizendo, e quando você voltar para mim, Jesus está dizendo a ele o seguinte, Pedro, você vai cair, você vai me abandonar, você vai pecar, você vai me negar, mas você vai voltar para mim. Isso prova o quê? A onisciência de Jesus, porque ele é Deus. Você sabia que hoje é muito comum ensinar nos seminários de que Jesus não é Deus? De que ele não ressuscitou? De que ele não nasceu pelo Espírito Santo da Virgem Maria? A Europa hoje está debaixo deste tipo de ensinamento. A Europa que evangelizou povos, que enviou missionários para o Ocidente, para a África, para a Oceania, como Nova Zelândia, Austrália. Hoje, ela precisa ser evangelizada. Por quê? Porque eles abandonaram a palavra de Deus e profissionalizaram o ministério. E o cristianismo ficou institucionalizado. Antigamente, nós tínhamos um ditado no Brasil, eu sou católico, mas não sou muito praticante. Não é assim que a gente ouvia? Hoje nós temos, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Parece que nós estamos perdendo a piedade. Agora eu pergunto a vocês, Deus sabia que isso iria acontecer? Sabia. Tanto sabia que ele disse, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Ele mesmo disse, será que quando o Filho do Homem vier à terra, quando ele voltar, encontrará fé sobre a terra, fidelidade, obediência, confiança, perseverança? É isso que ele está dizendo. Será que quando eu voltar, eu vou encontrar fidelidade? Nós podemos ver até mesmo na nossa igreja como as pessoas são inconstantes. Eles acham que amanhã tudo vai estar como ontem, como hoje. Mas o amanhã, o dia de amanhã, pode não existir para nós, porque Jesus pode voltar daqui a pouco. Pode ser que amanhã alguém chegue aqui e fique tocando a campainha, e ninguém atende. Ou melhor, o único que vai abrir a porta é a Rita. Quem? O Wells? Oh, yes. O único que vai abrir a porta é o Wells. Aí o Elcio abre a porta e vai procurar a turma e não tem ninguém. Ué, não veio ninguém trabalhar. Ninguém deixou recado. Daqui a pouco o telefone começa a tocar. Coitado, Elcio, colocaram você numa fria aqui. Muito bem. Então veja lá, vamos continuar. E quando você voltar para mim, anime, isto é, fortaleça, torne os seus irmãos como estáveis, estabilizados, firmes. A missão que Jesus está dando para Pedro é essa. Você se lembra quando Jesus apareceu a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele perguntou? 3 vezes. E só na terceira vez Pedro percebeu onde ele queria chegar. Porque por 3 vezes Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo. E ele disse: apascenta as minhas ovelhas, isto é, anime-as, fortaleça-as, torne-as estáveis. Pedro deve ter se lembrado disso aqui. E então ele desabou. E ele se voltou novamente para Deus com o coração. Então Pedro disse a Jesus, no verso 33: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Ah, é? Então Jesus afirmou: é um homem que não ouve. Ele é um homem que não ouve nada. Ele é um homem impulsivo, prepotente, arrogante. E então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Ou seja, dirá que não tem ligação comigo por causa de interesses pessoais. Entendeu o texto? Então, nós vimos que no versículo 31, quando ele chama Simão: Simão, Satanás conseguiu licença para colocar vocês à prova. Deus nos prova para que o superficial não se sobreponha sobre o que é essencial. A finalidade da prova, da permissão da prova de Deus, é arrancar de nós a superficialidade. Então, o texto está aí. Simão, Simão, escute bem. Satanás conseguiu licença para pôr vocês à prova. E ele vai peneirar vocês, isto é, agitá-los internamente até o limite da fé de vocês. Como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. O que é importante é a palha ou o trigo? O trigo. A finalidade da prova é isso. É trazer o que é essencial à tona. e deixar o que não é cair como adubo. Como se separa? O lavrador joga na peneira, ele chacoalha, e quando bate o vento, ele joga o grão para cima. O vento bate e leva a palha, mas não leva o grão. Então o lavrador sabe qual é a direção do vento. Então ele joga o grão, esperando que o vento leve a palha. É assim que acontece. O Espírito de Deus trabalha em nossas vidas em todo um instante. Quando você está bem e quando não está. Quando está debaixo de pressão e quando não está. E a finalidade de sermos provados por Deus é que a nossa superficialidade não pode prevalecer. Mas o que deve prevalecer é a essência da nossa vida com Deus. É a essência da nossa vida de fidelidade ao Pai. Em segundo lugar, Deus nos prova para que confiemos em Cristo e cresçamos nele. Então, mas eu tenho orado por você, disse o Senhor, Simão, para que não lhe falte fé, isto é, para que você não renuncie, não desanime do seu compromisso. Jesus está falando, Pedro, você vai cair, não tem jeito. Eu estou dizendo isso, você vai fracassar, mas eu estou pedindo a Deus por você, para que não renuncie, para que não lhe falte fé suficiente, para que você continue no seu compromisso. E quando você voltar para mim, anime, fortaleça, torne os seus irmãos estáveis na fé. Esse é o compromisso que Deus nos dá. Nós conhecemos muitos irmãos que começaram uma caminhada conosco, mas agora estão declinando, estão caindo, estão fracassando. Eles estão perdendo o seu equilíbrio, o seu voo não é mais ascendente. Eles estão perdendo o poder de voar e eles estão caindo. A fé que eles demonstram agora não é a mesma de alguns meses atrás, de alguns anos atrás. E tristemente, eles não têm mais a disposição para aprender e muito menos para fortalecer pessoas. A prova que uma pessoa está no Senhor é que ela quer ser usada por Ele para fortalecer outras pessoas. Se alguém não tem esse desejo de fortalecer o próximo, é porque esta pessoa não está em unidade com Deus. Em terceiro lugar, Deus nos prova para que não confiemos em nós mesmos. A razão de Deus nos provar é para que nós aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas depender inteiramente do Senhor e da sua graça. Veja lá, o versículo 33 e 34, então Pedro disse a Jesus, estou pronto. O quê? Eu estou disposto, preparado. O caboclo lá na roça diz, eu estou disposto e aperparado. Eu estou aperparado para ser preso e morrer com o Senhor. Essa é uma declaração forte, é uma declaração de fé, de confiança, não é? É uma declaração que expõe aquilo que eu creio, como eu me conduzo. Mas Jesus acaba com a arrogância dele. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Isto é, você vai dizer que não tem ligação nenhuma comigo, por causa de interesses pessoais. Pedro revela nas suas palavras precipitação. Por quê? Porque ele se vê superior aos outros discípulos. Mas Walter aí não está dizendo nada em relação a isso. Então eu vou ler a fala de Pedro em outro texto paralelo, em Mateus capítulo 26, 33. Está escrito: então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Ele se compara, ele compete com a fidelidade dos outros. E nessa comparação ele rebaixa a fidelidade de todos, menos a sua, menos a dele. Ele se via mais forte, mais corajoso, mais confiável. Ele se via como o único. Você se lembra de um exemplo na Bíblia assim? De alguém que se via como o único? Só sobrou eu. Elias. Elias, deprimido, em depressão, disse a Deus: só sobrou eu. Elias, larga a mão, quem sobrou só você? Eu tenho mais iguais a você. Eu estou te usando porque resolvi te usar. Mas Deus podia dizer para ele: Elias, se eu me cansar, você vai ficar aí no deserto. Eu vou lá e pego um daqueles profetas que Obadias... Lembra Obadias? Ou não lembra? Sabe quem era Obadias, o técnico do Corinthians? Não. Quem era Obadias, irmão? Já arrumaram. Então, veja lá, Obadias era o administrador da casa do rei. E ele sustentava 50 profetas, divididos em grupos de 3, não é? 50, 50, 50. E ele então, ele sustentava estes homens, era para que eles pudessem ser preservados, porque Jezabel queria matar todos os profetas do Senhor. Ela queria acabar com a fé em Deus. Na verdade, é isso que o mundo quer: acabar com você. Mas para acabar com você e comigo, o mundo não precisa emitir uma lei que irá acabar com nossas vidas. Ele trabalha no nosso interior, como trabalhou com Pedro, até o limite da nossa fé. Ele vai exercer pressão. E se eu não estiver no Senhor, eu vou sucumbir e vou me afastar. E se não me restar nenhuma centelha de fé, então não volto mais para Deus. Vocês estão comigo, gente? Parece que vocês estão com sono, estão pior que eu. A verdade é que Pedro está demonstrando o quê? Soberba, orgulho. E nós não devemos nos esquecer da palavra do sábio em Provérbios, versículos 16 e 18, que diz o que, irmãos? O orgulho, isto é, a arrogância, a prepotência, leva a pessoa ao quê? À destruição. E a vaidade, isto é, a autoexaltação, faz com que a pessoa caia na desgraça. Quando nós demonstramos confiança exagerada em nós mesmos, deixamos clara a nossa prepotência, e a autodestruição não demorará para chegar. Você acredita nisso? Deus adverte o seu povo que fuja desse tipo de atitude, isto é, da confiança própria, da confiança na própria carne. Em Jeremias, versículo 17, verso 5, o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei, isto é, tornarei maldito, desgraçado, isto é, fora da graça, longe da graça, separado da graça, rejeitado para não experimentar a graça, aquele que se afasta de mim, isto é, aquele que afasta o seu coração, a essência do seu ser. Deus não quer a palha, Ele quer o trigo. Jesus disse: eu sou o trigo, não é? Você também é um trigo. E Ele disse: se o trigo ao cair no chão, é isso que Ele disse, se o trigo não cair no chão e não morrer, é o trigo que morre. A palha apodrece, mas o trigo morre para que ele possa germinar e então produzir sementes. Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos, isto é, que faz da carne, que faz da força humana o seu braço forte. Mas em outras palavras, amaldiçoado será o homem que confiar nas suas próprias forças e na sua própria capacidade, afastando o seu coração do Senhor. Em períodos de pressão, o que é que Deus espera de nós? Que não confiemos em nós mesmos, mas que confiemos nele. E o verso seguinte de Jeremias nos dá uma descrição divina sobre o arrogante e o prepotente. No verso 6 de Jeremias 17, ele diz que o prepotente é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Porém, ele diz, nada de bom acontece com ele, isto é, com o orgulhoso, com o soberbo. Porque o versículo 5 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Não é à toa que Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Há muitos que pensam que fazendo declarações fortes para demonstrar uma fé verdadeira, realmente estão demonstrando fé. Muitos dizem: eu não aceito, em nome de Jesus, essa luta. eu determino que ela vá embora? Ou vocês nunca ouviram isso? Sim ou não? Eu ouço muitas vezes, eu sou filho do rei. Existem até hinos dizendo eu sou filho do rei, cantado na igreja. Eu não nasci para sofrer, mas tenho o direito ao melhor. Eu não aceito o pior. No entanto, a fé verdadeira nunca nos conduz ao orgulho, à arrogância, à prepotência, mas ela nos conduz à humildade, à submissão. Há uma vida de confiança na soberania, isto é, nos planos ou caminhos ocultos de Deus. Porque nós sabemos que Deus não nos revela todas as coisas. E muitas vezes Ele nos coloca em situações de perplexidade, de dúvidas. Mas o prepotente, o arrogante, aquele que imita Pedro e não Jesus, não entende que quando ele se torna arrogante, ele se torna parecido a Satanás. Suas declarações parecem glorificar a Deus. Parecem só glorificar a Deus e o seu poder. Mas, na verdade, os arrogantes estão no nosso meio simplesmente para serem admirados, reconhecidos como homens e mulheres de Deus, de alguma forma. Mas Deus conhece a sua arrogância e diz: vocês vão cair. Ninguém se mantém em Deus pela arrogância. Nós só nos mantemos em Deus por meio de uma fé verdadeira, por meio da humildade. O apóstolo Paulo até diz que nos últimos dias as pessoas demonstrariam atitudes contrárias aos ensinamentos do Evangelho. E eles demonstrariam uma qualidade orgulhosa, de orgulho, de uma falsa piedade. E ele ensina que nós devemos ficar longe desse tipo de gente. Portanto, que nós não tenhamos vergonha de imitar as atitudes, o exemplo de Paulo, quando estivermos diante de aflições. Vamos ver a atitude de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus está falando com você? Espero que sim. É versículo 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros. Isso significa o quê? Que eles estavam acima das nossas forças. Eu ouço pessoas usando o texto da Bíblia que diz que Deus não deixará que sejamos tentados além das nossas forças. Tentados Deus não deixará, mas sofrimento, Deus às vezes permite que eles venham até nós, além do que podemos suportar. Tentação e sofrimento são duas coisas distintas, irmãos. E nós devemos estar preparados para essas duas coisas. Porque tentação é uma coisa e sofrimento é outra coisa. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós, diz o apóstolo Paulo, nos sentimos como condenados à morte. Paulo nem parece pentecostal, porque o pentecostal diz, você não pode falar isso. Nós, pentecostais, dizemos isto. Você tem que ter palavras de fé. Não, você tem que ser verdadeiro, realista, expressar a verdade, só isso. Paulo diz, nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas, por que Deus permitiu aquilo? Isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo, quer saber de uma coisa? Se viermos experimentar a morte, nós cremos que ainda que estejamos mortos, ressuscitaremos. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, o que é que Deus espera de nós neste mundo? Jesus disse, eu digo isso para que? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Ou seja, mantenham a amizade e a comunhão com Deus por meio da unidade comigo. Ter paz não é ter tranquilidade. Ter paz em meio da agitação e da aflição e da pressão é manter a comunhão com Deus. Ele diz, no mundo, ele está prevendo. No mundo vocês vão sofrer, isto é, passarão por dúvidas, pressões, angústias, aflições, tribulações. Mas ele diz: tenham coragem, bom ânimo. Ele não está dizendo: tenham palavras de fé. Quando vocês estiverem passando por lutas, e então digam: eu sou filho do rei. Isso é estupidez. Ele diz: tenham coragem. Porque a essência da fé verdadeira, uma qualidade da fé verdadeira, uma característica da fé verdadeira, é a coragem. Vocês não se importam que eu fique sentado? É que eu não estava muito bem. Mas uma característica da fé que recebemos de Deus é a coragem. Não é a libertação. Nem sempre Deus vai nos libertar. Nem sempre Deus irá nos isentar das pressões, das dúvidas, das angústias, das aflições, mas Ele promete nos dar coragem, nos ajudar com o nosso ânimo. Porque nós pensamos que somos nós que vencemos o mundo, mas não somos nós. É Ele. Nesse texto, Jesus, Ele não está dizendo que nós vencemos o mundo. É Ele que vence o mundo. Nós só vencemos o mundo por meio dEle. Como diz João: filhinhos, vocês vencem o mundo por meio daquele que habita em vocês. E aquele que habita em vocês é maior do que aquele que habita no mundo. Você e eu só conseguimos vencer o mundo por meio daquele que habita em nós. Porque é somente por meio daquele que habita em nós que sairemos deste mundo completamente vitoriosos. Em nome do Senhor, quando nós estivermos em meio às lutas, entenda que jamais estaríamos lá sem a permissão de Deus. Então as lutas não são para nos destruir, mas elas estão lá pela vontade de Deus, para nos fortalecer. Portanto, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Que Deus nos abençoe.